Boa tarde, senhores e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a senhora deputada eleita ao Parlamento Europeu, Cláudia Aguiar. Bem-vinda a esta casa, que também foi sua, e nomeadamente ao Grupo de Trabalho de Turismo, onde trabalhou connosco. Esta reunião foi solicitada pela senhora deputada, que julgo que terá sido nomeada para elaborar um relatório sobre turismo, os conceitos de promoção de turismo no Parlamento Europeu. Eu gostaria que, se tivesse de acordo, fizesse uma introdução, no fundo, para explicar do que é que se trata e, no fundo, para depois os senhores deputados poderem colocar as questões no aprofundamento desta matéria e verem que medida é que também a interação com o Parlamento Português pode aproveitar aquilo que é o desenvolvimento de uma estratégia do turismo no campo de reforço da sua competitividade do nosso país, que, como se sabe, nós preconizamos. Passo-lhe a palavra, se faz favor.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Presidente, agradecer também aqui a presença de todos os antigos colegas e agradecer em primeiro lugar o facto de terem aceito aqui o meu pedido de audiência para ser muito sucinta relativamente ao, como foi aqui dito, ao relatório que irei fazer o acompanhamento no Parlamento Europeu e que diz respeito ao setor que também é muito querido, não só esta casa, mas a este grupo de trabalho. E é efetivamente sobre os novos desafios e conceitos a nível de promoção do turismo no Parlamento Europeu. Isto para vos dar apenas a conhecer que no próprio Parlamento Europeu o turismo não tem sido um setor muito acarinhado no sentido de ser chamado ao debate ou de se fazer algo em torno do setor. Contudo, e neste mandato, tenho-me apercebido ao longo destes últimos meses que tem havido uma certa movimentação juntamente com outros Estados-membros, nomeadamente da Roménia, da Itália e de Espanha, que têm querido, tal como Portugal, têm querido chamar o setor e promover debates e, portanto, surge este relatório que será encabeçado por uma colega italiana. Portanto, eu fui indicada pelo PPE para fazer o acompanhamento deste relatório. Portanto, este e outros relatórios que irão surgir, queria dar-vos a conhecer que farei de tudo para fazer o acompanhamento destas matérias. E solicitei esta audiência precisamente para recolher da vossa parte e manter aberto o canal de ligação com o Parlamento Europeu, tudo o que tenha a ver com a Europa e que sejam decisões da Europa, porque obviamente sabemos que cada Estado-membro depois tem a decisão final de legislar sobre a matéria e de adaptar todas as diretivas que venham do Parlamento Europeu, mas de facto manter este canal aberto. E dizer-vos que deste relatório há três questões de fundo, há três documentos que são a base. E dizer que o primeiro é relativamente à segurança nos alojamentos, tudo o que tem a ver com segurança em alojamentos de hotelaria e turismo, não só a nível de sistemas de incêndios, que é o tema mais debatido, a nível de sistemas de incêndios, mas também a nível de segurança de pessoal, a nível de segurança do próprio turista, da pessoa que aluga o alojamento. Portanto, o primeiro grande tema será a segurança. O outro tema são os princípios de qualidade. Até que ponto é que a qualidade do destino, a qualidade dos empreendimentos, a qualidade do produto é avaliada e em que termos é que será feito? Até porque há uma série de inquéritos que são feitos aos turistas e que são tidos em conta para saber até que ponto o setor está preparado a nível de qualidade. E o terceiro ponto, que é o que eu julgo fundamental e ao qual darei maior, darei maior importância, que é a estratégia em prol do crescimento e da criação de emprego, mas vocacionada a, a uma determinada área do, do setor, que tem que ver com o turismo costeiro e marítimo. E uma vez que eu estou também na Comissão de Pescas e Assuntos Marítimos, faz todo o sentido aqui em fazer uma ligação entre aquilo que é os assuntos que, relacionados com o turismo na parte dos, relacionada com assuntos marítimos. Portanto, fazer aqui um balanço de, daquilo que será o turismo costeiro e marítimo. Relativamente à segurança no, nos alojamentos, dizer-vos que em matéria de segurança há uma, um instrumento do Conselho que tem, como eu já disse, que ver com os hotéis contra os riscos de incêndio. Em questão de segurança dos alojamentos, será que fará sentido criar mais regras nesta área, a nível de segurança, e de que forma é que podemos aplicar estas normas a tipos de alojamentos como os novos alojamentos que existem, que são os de Airbnb. Há aqui duas questões também que gostava de vos suscitar, que são as sharing economy. Há duas grandes áreas, que é o Airbnb, a nível de alojamento, e outra nova que surgiu, que deve ser já também do conhecimento dos senhores deputados, que é uma plataforma online conhecida como a Uber e que está já em alguns países a levantar uma certa polémica, mas que está a ser debatido a nível do Parlamento Europeu. Portanto, também seria uma das áreas que gostaria de abordar convosco. E a estratégia em prol do crescimento e do emprego a nível de turismo costeiro, dizer-vos praticamente que emprega cerca de 3 milhões de pessoas e que gera um total de 183 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto. Existem vários desafios, como estimular o desempenho e a competitividade, acabar com a fragmentação do setor, promover a nível de competências e inovação, reforçar a sustentabilidade ambiental, promover ofertas inovadoras e sustentáveis, e promover também a insularidade e a periferia, isto porque julgo que é fundamental olharmos para a periferia e para a insularidade e vermos os constrangimentos geográficos que daí advêm e de que forma podemos potenciar o turismo costeiro e marítimo nesta, nesta área. E, no fundo, maximizar os fundos em termos da União, ver de que forma é que os novos fundos que, do novo quadro comunitário estão a ser captados ou orientados, sobretudo para este setor que é tão importantíssimo para o nosso país, e de que forma é que podemos trabalhar nesse sentido para potenciar o crescimento da economia e potenciar também ainda mais a geração de emprego. Portanto, no fundo, era dar-vos aqui um apanhado geral daquilo que será, que estará em debate em torno deste, deste relatório e, no fundo, também recolher da vossa parte os contributos. Eu não sei se quererão fazê-lo a título individual, mas julgo que deixaria a sugestão à senhora Presidente do Grupo de Trabalho que seria, se calhar, no fundo, chegar a um texto comum, a um acordo comum em todas estas matérias, naquelas que fossem consensuais, obviamente, mas um contributo nesta área, se for da vossa concordância, relativamente a estas questões.
Obrigada. Também ir solicitar, não tenho nenhum draft porque eu possa distribuir pelos senhores deputados presentes sobre os temas que referiam no sentido de servir de texto de apoio ao desenvolvimento ou ao aprofundamento destas matérias.
Posso fazer chegar.
Pronto, se tiver, seria útil para fazer chegar. Agradeço a introdução que fez, senhora deputada. Gostaria de também relembrar aquilo que os senhores deputados também sabem e tiveram presentes na última audição que fizemos aqui com o Presidente do Turismo de Portugal, e já agora dar-lhe conta que, perante questões colocadas pelos senhores deputados, nomeadamente no que diz respeito à possibilidade de uma intervenção por parte do Parlamento Europeu ou de regras ou de, a esse nível do turismo, o Sr. Presidente referiu que todas essas matérias, na opinião dele, devem ser tomadas com muito cuidado, dado que o turismo é ainda um setor que um dos países ditos do Sul são nomeadamente os países receptores, fortes de turismo, os países do Norte são países emissores e cuja competitividade assenta também na diferenciação dos vários países. E essa diferenciação é assumida exatamente pelas suas características próprias, algo que, com uma certa uniformização que, nomeadamente, às vezes é a marca do Parlamento Europeu, nas diretivas que promove, é um que pode ser um bocadinho contrário e prejudicial. Por exemplo, até, isto também na sequência disso, fiz uma reflexão no que diz respeito, por exemplo, às questões como os próprios circuitos entre vários países, que poderia parecer algo interessante, mas se esses circuitos começarem num sítio e acabarem num outro, e digamos que as mais-valias em termos do alojamento ou de, no fundo, dos custos dos próprios turistas, da receita de que os próprios turistas podem provocar, passem a ser não desviadas de uns países para outros, isso também é uma, pode ser uma ameaça. Isso me levou-me um bocadinho também essa reflexão, que é um outro aspecto que é uma abordagem diferente ao facto de, por exemplo, os caminhos de Santiago poderem ser algo que atravessam vários países e que podia ser objeto da formação do produto em comum ou da promoção desse mesmo produto em comum, mas no fundo os países estão todos em competição. E só dizer mais uma coisa relativamente, que gostava também que aprofundasse, no que diz respeito à segurança dos alojamentos ou da questão da plataforma online que referiu, há uma queixa também, segundo sei, relativamente à Booking, no que diz respeito a uma posição dominante e, no fundo, acho que é em França, há uma margem que é, digamos, requerida e já uma posição dominante ou eventual posição dominante que se tem na Europa relativamente a essa questão. Mas, portanto, eu acho que aí, do ponto de vista da proteção dos consumidores e também do ponto de vista do que são a concorrência e da concorrência que deve ser assegurada, acho que há uma intervenção que aí poderá ser desenvolvida. Isto só para deixar assim duas ou três notas, sabendo nós que acho que a questão dos fundos é importante, ou as questões da burocracia, se isso se traduzir num acréscimo de burocracia, talvez não seja desejável, mas iria passar de imediato, é a minha opinião, a palavra aos colegas. Quem é que se inscreve pelo PSD? O Sr. Deputado Bruno Inácio, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Eurodeputada, cumprimentá-la nas suas funções e desejar-lhe que o seu mandato corra da melhor forma, em prol naturalmente do nosso país, e dar-lhes parabéns por trazer aqui até nós este tema, sinal de que as instituições europeias estão a despertar para o tema do turismo, ou pelo menos de uma forma mais formal, e que existe disponibilidade para debater uma matéria que para o nosso país é importante, é fundamental, tem sido um dos ramos da atividade económica que mais tem alavancado o nosso país nos últimos anos, com os últimos anos a correrem efetivamente muito bem no que respeita aos números da atividade turística em Portugal. Existem aqui algumas matérias que são importantes e que eventualmente podem, num quadro daquilo que pode ser as competências supranacionais, ser interessantes para o nosso país, sem que ponham em causa a diversidade que aqui acompanhamos o que o Sr. Presidente estava a dizer no que respeita à necessidade da diferenciação dos países e da forma como eles se promovem com as suas entidades diferenciadoras, mas poderá eventualmente existir matérias, seja ela nestas três notas que aqui colocou, no que respeita à segurança nos alojamentos, dos princípios de qualidade e na estratégia de crescimento e na criação de emprego, que acabamos por concordar que é a matéria mais importante, porque é uma atividade económica relevante no que respeita à criação de emprego, mas se existe disponibilidade num quadro europeu, neste caso do Parlamento, para poder colocar esta questão na ordem do dia, de debater, seria certamente interessante que nos quadros nacionais e, mais uma vez, sublinhando as diferenças que existem no que respeita a esta lógica europeia de existirem ainda muitos países que são receptores e outros emissores, e naturalmente aqui o nosso país tem interesse relevante nesta matéria, poder encontrar fórmulas de, do ponto de vista europeu, podermos colaborar entre Estados-membros por forma a potenciar o turismo na União. Tem-se falado sobre várias matérias, o Presidente do Turismo de Portugal, quando aqui esteve, levantou algumas questões e algumas preocupações no que respeita a essa uniformização e alguma preocupação também no que respeita a essas matérias. É importante ter em atenção essas questões. Há outras que se têm vindo a falar, nomeadamente tem-se falado, por exemplo, a criação de uma marca Europa, em termos daquilo que pode ser a promoção da marca Europa, e se calhar deixava-lhe aqui essa questão e perguntava-lhe se eventualmente isso poderá ser uma realidade ou não, e de que forma é que a marca Europa poderá potenciar, enfim, não num quadro nacional, mas eventualmente num quadro intercontinental, a promoção, ou ajudar a promoção dos Estados-membros no que respeita à captação de novos turistas. Hoje existem novos mercados em franco crescimento, em países como o Brasil, como a China, que começam hoje a ser emissores de turistas também, e certamente terá todo o interesse a Europa e Portugal em poder fazer parte dessa lógica de recepção desses turistas, e aí eventualmente a marca Europa poderá ser uma mais-valia no que respeita aos Estados-membros, sem colocar em causa efetivamente essa diferenciação, que é importante e que é de salutar e que deve ser sublinhada pelos Estados-membros. E depois existem outras matérias em termos de legislação cuja uniformização poderá ser, por um lado, um desafio interessante benéfico para os Estados-membros, mas também poderá ser de alguma forma uma ameaça, e portanto é preciso fazer essa ponderação e encontrar aí os pontos de equilíbrio corretos para que os países não possam ser prejudicados nessa matéria. No âmbito do relatório que agora vai elaborar e que foi nomeada relatora, nós estamos naturalmente disponíveis para colaborar com as sugestões que se entender importantes para essa elaboração, seja no âmbito do grupo parlamentar do PSD, seja eventualmente na elaboração de um documento conjunto que este grupo de trabalho possa vir a realizar com o contributo dos diversos grupos parlamentares e que lhe possamos eventualmente remeter com algumas propostas que possam de alguma forma ajudar a realização desse relatório. E portanto agradecer essa disponibilidade para estar junto deste grupo de trabalho, estar junto do Parlamento Português para a realização, para conhecer essa realidade. Felizmente é um português, uma portuguesa que vai realizar este relatório, e isso é naturalmente uma mais-valia para o nosso país, e conhecendo a realidade e sendo naturalmente uma região com onde o turismo tem uma importância elevada, estou certo que isso será uma mais-valia para Portugal. Portanto, aqui fica a nossa disponibilidade e o nosso agradecimento.
Obrigada. Sr. Deputado Acácio Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de começar por saudar a Sra. Eurodeputada Cláudia Monteiro Aguiar. É um prazer tê-la entre nós e, de facto, dizer-lhe que é sempre bem-vinda, com certeza, a esta casa, onde retorna também, tenho a certeza, com prazer. O tema que aqui nos traz hoje e esta audição que aqui estamos a fazer tem a ver com questões relevantíssimas, obviamente, para Portugal, pelo peso estratégico que o setor do turismo também representa para a nossa economia, para as nossas exportações, mas também pela questão de o turismo ser hoje, efetivamente, uma das atividades que tem um potencial de crescimento a médio prazo mais importante. Gostaria, porém, de lhe deixar aqui algumas notas que têm a ver com o seguinte. A União Europeia, como sabe, tem um papel de coordenação, basicamente, das questões do turismo a nível da Europa e, portanto, as políticas em concreto estão muito cometidas aos Estados-membros. E este relatório que a Eurodeputada Cláudia Aguiar está a acompanhar pelo PPE é um relatório que nos parece muito importante, sobretudo pelas consequências que ele possa gerar e pelas mais-valias que possam resultar também, obviamente, para o conjunto da União Europeia, mas também de uma forma particular para o nosso país. Os novos desafios, no fundo, que se abrem sobre a promoção do turismo e sobre a forma de nós podermos potenciar esta vertente do turismo, são relevantes. E tocou aí em alguns aspectos que eu gostaria de enfatizar, efetivamente, e que são desafios para a Europa, de modo geral, que as questões da segurança e da proteção nos alojamentos e, em geral, da segurança e proteção ambiental, política, tudo isso, são aspectos relacionados com a segurança que, obviamente, devem ser estruturantes e é um desafio que a Europa tem. Mas também a qualidade do destino e dos produtos deve-nos, com certeza, sempre acompanhar e, obviamente, o crescimento e o emprego é também algo que nós entendemos que deve estar a acompanhar em simultâneo este processo. Mas gostaria de lhe dizer o seguinte, nós, efetivamente, e na vertente do crescimento e do emprego, e a Eurodeputada falou basicamente nas questões, falou também nas questões de nações costeiras e marítimas, eu acho que por aí também temos que dar uma grande ênfase a esta vertente. E temos que a dar porque Portugal é o país da União Europeia com maior zona económica exclusiva e é um país que tem 800 km de costa desde Viana do Castelo, desde Caminha até Vila Real de Santo António, que tem as ilhas atlânticas da Madeira, da Madeira e dos Açores e, portanto, faz todo o sentido estarmos muito atentos a esta vertente do crescimento e do emprego, com certeza, mas não deixar nunca de ter uma palavra muito clara, muito concreta e um olhar muito atento sobre as vertentes marítimas e costeiras que, com certeza, irão integrar este relatório, obviamente, naquela complementaridade que ainda podemos carrear para aqui, que é a questão da insularidade e a questão da periferia. E, portanto, por aqui eu entendo que é muito relevante que todos os olhares se concentrem muito neste relatório, que a deputada Cláudia Aguiar não vai deixar de fazer, e todos nós iremos também, com certeza, e já percebi da disponibilidade também, pelo menos do PSD, para acompanhar isto, esta temática e dar contributos, mas há uma questão central também sempre nisto. É que a questão central no turismo, mais do que estarmos a tecer loas a um crescimento, é sobretudo a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade é fundamental para o turismo, para evitar que haja questões que possam vir a fazer regressões e a causar instabilidade na economia do turismo, que, com certeza, todos nós queremos evitar. Mas gostaria, sobretudo, de dizer o seguinte, e esta é uma preocupação que também temos, é que o crescimento do que temos vindo a assistir, enfim, que se pode dizer que é este governo que está a governar mas nem tanto se deve umas políticas objetivas desenvolvidas por este governo, embora é ele que está no poder. Aquilo que se sabe é que é fruto também de uma conjuntura positiva que se gerou em termos internacionais, mas dizer-lhe que há aqui uma preocupação que temos que tem a ver com o desenvolvimento do turismo numa perspectiva global territorial. Ou seja, há aqui muitas assimetrias e nós tínhamos que perceber como é que podemos, em termos também deste relatório, e poder introduzir aspectos que possam ser minimizadores das assimetrias regionais, não só em Portugal, obviamente, eu estou a exemplificar com o caso português, mas, obviamente, este caso, esta situação da competitividade e da coesão territorial passa-se noutros países. Bem sabemos que nunca conseguiremos ter níveis de atratividade turística em território, nos territórios como noutros. Os territórios não são isomórficos. Mas, para terminar, dizer-lhe o seguinte. O nosso objetivo e o nosso contributo neste relatório é, sobretudo, nesta linha, de que o crescimento e o emprego sejam um aspecto muito relevante nesta matéria, obviamente sem descurar nunca aqueles que já falei no princípio e que falámos, que é a segurança, que é a proteção e que são as questões da qualidade do alojamento, mas sobretudo ter uma grande atenção e um grande olhar para as questões do crescimento e do emprego, porque efetivamente a Europa, e nomeadamente os países do Sul, precisam de um olhar forte sobre esta matéria e precisam que a Europa tenha um olhar diferente sobre esta matéria e que o turismo possa também dar o seu contributo nesta matéria e na vertente costeira e marítima, que então possa ainda dar um acréscimo e uma mais-valia suplementar também a Portugal. Desejo, portanto, que faça um excelente acompanhamento deste relatório, que nos possa ir dando os feedbacks que entender oportunos sobre o mesmo e nós teremos também disponíveis para contribuir com as nossas opiniões sobre o desenvolvimento do relatório. Muito obrigado.
Obrigada. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Bruno Ramos.
Muito obrigado, senhora.
Mas, bom dia.
Senhora coordenadora.
João Ramos, desculpa.
Está desculpada, senhora
Ele
coordenadora.
Ele está sempre a chamar a atenção e eu digo assim, agora vou dizer certo.
Queria começar por, em nome do grupo parlamentar do PCP e em meu nome pessoal, cumprimentar a senhora eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. Dizer-lhe que é um prazer recebê-la aqui neste grupo de trabalho ao qual já pertenceu e no qual tivemos a oportunidade de trabalhar. Dizer que por isso mesmo faz pouco sentido estar a fazer aqui algumas descrições relativamente à importância do turismo para o nosso país. Basta dizer que é o maior setor exportador e por isso está tudo dito relativamente àquilo que é a importância do turismo para o nosso país. Daí também a importância de podermos dar alguns contributos, fazer algumas observações. Eu, de que me lembro, estou na Assembleia há mais de 4 anos, é a primeira vez que, de nível europeu, aliás, a senhora deputada fez essa referência, que será a primeira vez que há um relatório sobre estas matérias. Eu, pelo menos em 4 anos e qualquer coisa, não me lembro de eurodeputados ou do nível europeu nos ser perguntado nada sobre estas questões. E por isso, antes das observações, gostava de colocar duas perguntas. No concreto, se nos pudesse dizer melhor qual é o objetivo deste relatório. O objetivo é, a partir do relatório, poder a União Europeia traçar orientações legislativas para os Estados-membros em torno da matéria do turismo, ou se o relatório servirá para orientações do ponto de vista dos apoios, nomeadamente dos apoios financeiros, de fundo comunitários. No concreto, o relatório, que objetivos terá e, sendo mais pormenorizado e procurando perceber a importância que ele terá para o nosso país, é no concreto em que implicações é que poderá ter este relatório no turismo em Portugal, o que é que ele pode fazer pelo turismo em Portugal. Depois, colocando aqui, eu manifestar também a disponibilidade que já foi manifestada e até vou mais adiante, manifestando esta disponibilidade, deixo já aqui aquilo que são duas ou três observações que consideramos e que considero importante nestas matérias. Uma delas poderá não ter reflexos no relatório, julgo que nem terá que ter, mas eu julgo que em matéria de turismo em Portugal nós precisávamos de fazer uma avaliação diferente daquela que tem vindo a ser feita. Nomeadamente, era importante fazer uma desagregação da informação estatística, porque aquilo que é apresentado, e não escondendo, é verdade que o Instituto Nacional de Estatística diz que há um conjunto de indicadores que estão a crescer, nomeadamente os proveitos da atividade turística de forma geral, isso é uma evidência, mas depois há abordagens setoriais ou particulares que precisavam de ser feitas. Por exemplo, o Banco de Portugal diz que as empresas com dívida financeira, mais de 60%, não geraram proveitos suficientes para, antes de impostos, poderem pagar juros. Isto diz o Banco de Portugal e é uma entidade pública que diz isto. E por isso precisávamos de perceber, desagregar, comunicar esta avaliação. Por exemplo, a nível regional, há aqui variações também grandes naquilo que são os resultados turísticos. Mas pronto, isto eu julgo que não caberá dentro do relatório e são matérias que precisávamos de, em Portugal, fazer essa avaliação. Uma coisa que eu acho que já pode fazer sentido, e tendo em conta que é o primeiro relatório, como me referi inicialmente, a primeira vez que da União Europeia abordamos estas matérias, perceber aquilo que são as orientações que vêm da União Europeia para o nosso país, as implicações que podem ter. O nosso país, esta questão do turismo e a importância que o turismo tem, tem a ver com aquilo que é o produto turístico, com o produto turístico, com aquilo que são as nossas características. As características em termos de produtos, em termos de paisagem, em termos até das pessoas, das vivências. Na União Europeia há uma tendência muito grande de normalização. A normalização pode ter influência naquilo que é aquilo que é o nosso produto turístico. Começando logo por aquilo que são os produtos regionais e as características dos produtos regionais, nomeadamente ligados à gastronomia. E por isso, isso poderá ter influência naquilo que é o nosso produto turístico, porque para as questões mais generalizadas podemos ter pouca capacidade de concorrer, ou podem ser muito variáveis. Ver-se agora, isto é muitas vezes dado como exemplo, a questão dos efeitos da primavera árabe. Eu sei que aqui não é indo para essa discussão de se teve ou mais efeito ou menos efeito, mas terá algum efeito, não é? Em destinos que têm com ofertas que possam ser semelhantes à nossa. E por isso, as nossas especificidades é que são o garante também daquilo que é o suporte turístico. E por isso, elas têm implicações. E elas têm implicações. Até basta ver, por exemplo, o setor da restauração, que nós agora discutimos muito. Um dos argumentos que era usado a determinada altura era que nós temos muito mais restaurantes do que tem o resto da Europa, esquecendo que esta matéria da restauração também tem a ver com aquilo que é a nossa forma de estar e com as nossas vivências e com as nossas características. E por isso esta ideia de normalização e de acertar tudo pelo mesmo diapasão pode ter efeitos no nosso produto turístico. Indo de encontro àquilo que são os temas que apontou, eu julgo que esta questão da segurança dos alojamentos e dos princípios de qualidade são matérias muito importantes e, por isso, precisava ser feita uma avaliação e precisava ser feito um acompanhamento, por exemplo, dos efeitos que têm no nosso país, alterações que têm vindo a ser colocadas. Isto não tem sido permitido porque é a avaliação estatística que é feita e este discurso em torno do melhorando sempre não permite depois perceber pormenores mais pormenorizados, mais concretos. E o acompanhamento, por exemplo, esta questão das alterações aos conceitos, à classificação. Os hostel, o turismo, não fazendo aqui nenhum julgamento, nenhum juízo de valor relativamente àquilo que são as unidades. Mas sabemos que há queixas, por exemplo, das unidades hoteleiras já instaladas quanto àquilo que são as características e as condições que estas formas mais facilitadas oferecem. E até aquilo que é até a agilização dos procedimentos. na classificação destas unidades. E por isso esta é uma matéria que precisávamos de, que precisava de ser acompanhada, nomeadamente porque tem uma relação muito grande com aquilo que é a qualidade e com aquilo que é a segurança que podem ter nos alojamentos. Podemos estar a aligeirar até demasiado. Podemos não estar, mas precisamos de avaliar isto e isto precisa ser acompanhado. Isto é o que se passa em Portugal, não conheço a fundo o que se passa noutros países, mas se calhar era importante que, nomeadamente a partir da União Europeia, pudesse ser feita esta avaliação e este acompanhamento. E, por último, outra questão que a senhora deputada referiu relativamente ao emprego e à criação de emprego. É verdade que a vossa perspectiva e os temas a abordar se orientam muito para a questão do turismo náutico, como a referiu, mas eu julgo que esta matéria também é muito importante. Porque aquilo que nós verificamos em Portugal, e aquilo que vou dizer até eu depois posso enviar, é uma coisa muito simples, mas tem alguma informação. O PCP apresentou até recentemente um projeto de resolução sobre esta matéria, que é esta questão do sucesso que é verificado em algumas áreas e o aumento dos proveitos no setor do turismo que o INE refere, depois não tem reflexo na empregabilidade. Depois o que diz também o Ministério da Economia, o gabinete de estudos do Ministério da Economia, é que o trabalho no turismo é do mais precarizado. É dos setores mais precarizados. Depois, eu acho que depois do setor do calçado é o turismo mais precarizado. É dos setores onde há mais, onde há um número mais elevado de salários mínimos. E por isso este sucesso que está num lado deveria, eu acho que tem que ter reflexo obrigatoriamente naquilo que é a qualidade do emprego, a valorização salarial, até porque no setor do turismo é um daqueles onde a mão de obra, os trabalhadores do setor do turismo são fundamentais para o sucesso do setor. Não pode haver setor, não pode haver sucesso se não tivermos em conta aquilo que são os trabalhadores, porque eles são a cara visível do turista, são eles que interagem com o turista. E por isso isto não é o dono da cadeia dos hotéis, são os trabalhadores do setor que interagem com o turista. E por isso esta é uma matéria que efetivamente também é importante fazer uma abordagem, porque o setor tem que ter reflexos junto daqueles que criam a riqueza no setor. Como disse, estes dados até temos num projeto de resolução que lhe posso fazer chegar, ele ainda não foi discutido, mas que tem precisamente a avaliação, por um lado, daquilo que são os resultados positivos e, por outro lado, daquilo que é o setor as características do emprego no setor. E pronto, não são muitos, quer dizer, mas acho que são matérias com alguma extensão, apesar de terem sido só 4 ou 5 pontos, são alguma extensão, e pronto, e não gostaria de deixar estas preocupações, esperando com isto ter contribuído para algum trabalho, independentemente daquilo que são as opções político ou ideológicas do tratamento. Eu também não foi essa a abordagem que quis dar aqui, mas a preocupação com estas problemáticas, independentemente depois da avaliação partidária ou política, cada um possa fazer das mesmas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, apesar de ser uma colega italiana, não é, que vai ter o relatório, nós reconhecemos muito importante que uma pessoa eleita por Portugal possa fazer, e conhecedora do que é a importância do turismo e as características, sobretudo, do turismo no nosso país, possa fazer o acompanhamento a favor de Portugal de uma matéria tão, tão relevante. Eu só gostaria de acrescentar aqui dois ou três pontos, e que, de facto, já aqui foram colocadas questões muito importantes pelos senhores deputados, mas aproveitar a sua vinda cá para, por um lado, nos explicar qual é a estrutura do Parlamento Europeu no que se diz respeito, por exemplo, à questão do turismo. Pronto, o que é que existe e que departamentos possam existir e como é que esta interação se poderia fazer de uma forma melhor. Pronto, em algumas questões nós muitas das vezes desconhecemos, claro, podemos conhecer isso de outra forma, mas como sabe a vida de deputado também é muito atarefada e muito multidisciplinária e nem sempre é fácil. De uma forma breve, pedia-lhe isso. Depois, por outro lado, dizer-lhe que, de facto, eu só tive, durante estes anos, que estou aqui também 9, quase 10 anos já, mas Só tive uma ocasião em que, mesmo ao nível do Parlamento Europeu, se discutiram as questões no encontro dos vários parlamentos nacionais, onde os deputados puderam participar, e eu até nem dei ainda conta, porque tenho estado à espera que as conclusões desse encontro chegassem, e ainda há pouco estava a perguntar aqui aos serviços se chegaram ou não, que foi um encontro que houve na Croácia sobre o turismo sustentável. E aproveito para dizer que, de facto, este é claramente um dos países que se está a preparar para concorrer fortemente, já concorre hoje, fortemente com Portugal, porque eles também têm praias e têm também um turismo muito... aqueles países todos daquela zona, um turismo também muito assente na natureza, nos aspectos culturais. E se posso dizer algo que ficou evidenciado, mas como estavam pessoas do Parlamento Europeu, deputados ao nível das várias comissões, da economia, etc., percebeu-se que eles têm uma preocupação, inclusivamente, sobre a área dos fundos, que os fundos pudessem financiar algo que fosse reconhecido, por exemplo, como património da humanidade ou europeu, mas de elementos que fossem, no caso ali concreto, que eles estavam a recuperar um esqueleto de uma pessoa que foi encontrada, mas que tem características, porque não me alongando muito, aquele país tem a ver com o facto de serem um país que teve origem no sociologicamente eram marinheiros e ligados aos barcos, e no fundo criarem isto, como se sabe, os conceitos ligados ao turismo. O recheio, o conceito do produto é muito do que se lhe mete dentro em termos das razões históricas, mas também depois da história que se lhe conta, não é? Acerca de tudo aquilo, e depois até estavam a construir um edifício toda à volta daquela matéria, quase como o barco que lá em Estocolmo, que andou 2 ou 3 metros, afundou, mas foi a vergonha nacional, mas a partir daquele barco eles construíram um museu e hoje geram milhares de receita turística em torno daquela história, daquele museu. Pronto. E, portanto, se esse tipo de elementos e de que modo é que não pode haver um reforço ligado à coesão, ao reforço dos fundos para a coesão, mas que tenham a ver com estas áreas ligadas ao património cultural, no reforço da identidade dos seus países, que eu julgo que é aqui o ponto crítico, é ligarmos à identidade, e ligada àquela questão, e não no esbatimento das identidades, que a marca Europa, que pode parecer muito unificadora no que diz respeito a um chinês, mas um chinês, quando quer vir conhecer a Europa, está bem, lembra-se da Europa primeiro, mas depois quer Paris, e depois quer Londres, e porque é que não há de querer Lisboa, ou o Alentejo, ou outra, ou Faro, ou outra região qualquer. Para isso é preciso ir depois, exato, à questão mais micro, e nós não podemos perder, digamos, esta questão fundamental da identidade. E, portanto, realmente é muito importante esta questão deste relatório, porque pode-se abrir aqui... à luz de uma, ao despoletar, à luz de uma boa intenção, questões é como na questão da alimentação, porque faz mal uma boa feijoada, então passa tudo a ser hambúrgueres, porque isso não faz mal aos americanos, eles estão habituados e quase que, digamos, implementam normas que impõem aos outros países a favor dos seus produtos e contra os produtos dos demais países. Portanto, fundos, coesão, os nossos produtos, e eu acho muito bem a questão do turismo costeiro e marítimo, mas também a questão do turismo sustentável, natureza, a questão da história, por aí fora. Depois, uma outra questão que gostaria de lhe colocar, que tem a ver com a harmonização das questões fiscais ou não, e que isso pode estar... Eu sei que é uma outra matéria, mas que tem a ver com a competitividade do turismo, se pode dizer alguma coisa em relação a isso. E em relação àquilo que também o Sr. Deputado estava ali a falar, o Sr. Deputado João Ramos, há uma questão para a comparação dos dados estatísticos, que nós, temos de dizer, recuamos em Portugal, porque nós tínhamos a conta satélite, que foi interrompida, e, portanto, a conta satélite era aquilo que permitia, de facto, a comparação de dados de uma forma agregadora, e que nós sabemos que essa informação também é importante, não é? E se tiver dados que nos possam fornecer em relação aos demais países, que nós não tínhamos, também naturalmente agradecemos. E depois também comungo da opinião aqui dos senhores deputados no que diz respeito à questão do perigo da harmonização, da questão da classificação, porque a classificação dos diversos países é muito diferente. A classificação dos hotéis, da oferta hoteleira, é muito diferente de país para país. Há até um trabalho onde isso está. A questão da harmonização dessa classificação, há um sistema ao qual nós não aderimos, mas que estávamos a fazer o caminho para essa harmonização ou não, mas isso não significa acabar com a classificação, porque acabar com a classificação significará um recuo também, na minha opinião, não sei, do que é a distinção para o consumidor do que é a própria qualidade da oferta. E, de facto, hoje em dia, estes novos regimes, os hostels e por aí fora, que, dependendo com as questões da segurança, porque eu também acho que nós não precisamos mais legislação sobre segurança. Aliás, ela mudou, foi de tal forma rápida a mudar, que há até organismos públicos que ainda têm os extintores numa forma irregular em relação à sua altura, porque numa lei era necessário que estivesse a determinada altura, noutra lei já tinham que lembrar-se que afinal podia haver deficientes e que de facto era melhor baixá-los para a altura do chão, e portanto isso traz problemas constantes às empresas por, no fundo, leis a mais, mudanças a mais. Pronto, e já temos aqui um conjunto, e dar-lhe todo a agradecer mais uma vez, dar toda a nossa disponibilidade nos contributos e no apoio que possamos humildemente dar ao seu trabalho.
Então, deixem-me agradecer uma vez mais a todos e, evidentemente, que recolhi aqui uma série de pontos que julgo fundamentais, independentemente, como disse o senhor deputado Bruno... Não, João, agora estava aqui a meter-me com a senhora presidente. Não, independentemente da nossa cor política, acho que há aqui temas de fundo que têm de ser trabalhados e, a bem do setor, temos de fazê-lo, acima de tudo, a bem do nosso país. A ver se consigo aqui, em dois ou três pontos, sintetizar, independentemente de tudo aquilo que foi dito, alguns temas que foram comuns e que eu gostava também de deixar uma nota. Relativamente à marca Europa, obviamente que está a ser discutido a marca Europa, no sentido de uniformizar, como aqui foi dito, uniformizar um produto, uma marca que nos identifique enquanto Europa lá fora. O intuito desta marca Europa é, efetivamente, para os novos países que temos vindo a sentir como procuradores, aqueles que procuram a Europa. E estamos, nomeadamente, a falar da China, mas também não nos podemos esquecer que a Rússia tem tido uma procura pelos vários países da Europa, entre outros. Eu, de facto, tenho algumas dúvidas relativamente a esta uniformização da marca Europa. Porque, como aqui foi dito, obviamente que, e falou-se também dos Estados Unidos, obviamente também é para os Estados Unidos olharem também para a Europa como um todo, uma marca que se pode procurar com segurança. E eu acho que, acima de tudo, é esse o objetivo, é procurar a Europa tendo segurança e tendo qualidade de destino europeu. Contudo, é também essencial que se perceba que, como aqui foi dito, os países fora da Europa, quando procuram a Europa, acabam, obviamente, por procurar Paris porque conhecem a Torre Eiffel, acabam por procurar Londres porque tem o seu sentido histórico e acaba por limitar um pouco aquilo que é a Europa. Obviamente que há outros canais de promoção que fazem a promoção dos seus destinos e que acabam por fazer lá fora o destino Europa ser conhecido, mas eu penso que o chapéu Europa não é de todo um mau objetivo para a Europa. Agora, obviamente que é preciso respeitar as singularidades de cada Estado-membro, de cada produto e de cada marca que é feita sentir nos diversos países. Esta questão ainda não está fechada, ainda estamos à espera da Comissão para se pronunciar relativamente a isto. Também estive com o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, que me transpassou essas preocupações enquanto Portugal, que discorda da marca Europa, mas eu penso que ainda temos aqui algum espaço temporal que devemos aguardar a ver o que é que a Comissão diz, o que é que se pronuncia sobre isto e se efetivamente vai avançar ou não. Porque avançando, é preciso saber em que termos é que isso vai acontecer e de que forma é que podemos salvaguardar alguns pontos fundamentais que são aqueles que defendem os Estados-membros e as suas particularidades. Relativamente à qualificação dos hotéis, também é um tema que está em debate e eu penso que também poderá ser um tema a ser incluído neste relatório, mas a discussão prende-se, não acredito que seja em acabar com a classificação, porque isso não faz sentido acabar com a classificação dos hotéis. A questão é, uma vez mais, uniformizar a classificação, porque aquilo que é um 4 estrelas em Portugal, vamos pela Europa fora e encontramos 4 estrelas que meritoriamente nenhuma lhes deveria ter sido atribuída. Portanto, acho que há aqui um desequilíbrio muito grande e, a meu ver, faz sentido, obviamente que tendo bem a noção de como é que se irá proceder a esta classificação, haver uma uniformização da classificação dos hotéis. Uma coisa são os hotéis, outra coisa são os hostels, outra coisa são os novos tipos de alojamento que vão aparecendo agora. Portanto, independentemente destes tipos desta diferenciação que existe, acho que a classificação de hotéis faz sentido e não deve ser abandonada. Relativamente à sustentabilidade.
Desculpe, permita-me só uma interrupção, mas há uma questão que é, como os hostels não têm limite ao número de quartos, aparecem hostels que não cumprem, por exemplo, questões de segurança e são têm dimensões muito grandes, porque as regras são muito facilitadas, como se sabe, para aí. Aí é que a segurança não é a mesma coisa, porque a exigência não é a mesma, não é?
Exato, daí fazer sentido em debater-se a questão da segurança e tentar encontrar dentro deste grande tema que é a segurança, ver até que ponto é que estes vários tipos de alojamento têm de ter regras de segurança, porque obviamente que os hotéis têm de ter uma série de requisitos e uma série de certidões e certificações que depois acabam os hostels por não ter. Portanto, é no sentido de uniformizar também, da melhor forma possível, a classificação e a sustentabilidade a nível de segurança. Dizer que, relativamente ao que foi aqui referido, julgo que este Governo tem tentado, de alguma forma, apoiar o setor, sobretudo em apoios ao empreendedorismo a nível de projetos de turismo também costeiro e náutico, mas relativamente ao empreendedorismo tem sido dado um apoio grande, porque o nosso país é maioritariamente feito de pequenas e médias empresas, e na área do setor do turismo julgo que tem sido feito e há muito nesta área. Obviamente que poderíamos fazer mais, mas tem havido menos, a questão dos licenciamentos tem sido tida em conta, tem havido uma sensibilidade muito grande para que se reduza a burocracia e nas atividades marítimo-turísticas tem havido um apoio grande da parte do Governo. deixe-me dizer, relativamente ao relatório, perguntaram-me aqui os objetivos do relatório. No fundo, o que se pretende é que, no final, feito o levantamento de todos os Estados-membros e dos contributos dos vários partidos, o relatório agrega em si duas ou três propostas finais que sejam levadas à Comissão e, obviamente, que o intuito é fazer com que se tornem ou que se reverta todos estes projetos em matéria legislativa. Como sabem, o Parlamento Europeu não é legislador, é co-legislador, mas o objetivo final será, deste relatório, selecionar as três ou quatro grandes diretrizes que passem para a Comissão como propostas a serem passadas para a legislação. E dizer que este relatório surge, só para enquadrar um bocadinho como é que é o funcionamento, este relatório surge porque dentro da Comissão de Transportes e Turismo foi criado uma Task Force. E o que é isto da Task Force? É um grupo de trabalho, um bocadinho como o que aqui acontece. Deixem-me dizer que existem dois grupos de trabalho. Que são os intergrupos, que é um pouco como funciona aqui este grupo de trabalho. Lá são os intergrupos, que existem vários, imensos, imensos intergrupos, que são grupos de deputados dos vários Estados-membros que se reúnem para debater determinados temas. E como aqui foi falado também nos Caminhos de Santiago e no Turismo Cultural, há um intergrupo específico só para a questão das redes e dos caminhos, portanto,
dos circuitos.
Os intergrupos estão abaixo da task force, ou seja, trabalham em número reduzido, mas com número de deputados, mas muito segmentado. Por exemplo, este grupo em que eu por acaso não estou no dos roteiros, estou na da parte de turismo marítimo e costeiro, estou na parte das ultraperiferias, por isso é que estou mais focada nisto e o meu aporte para este relatório está um bocadinho orientado nisso, porque também não consigo fazer parte de todos, porque são imensos os intergrupos, porque eles subdividem todas as áreas, todos os subtemas. Mas depois agregamos-nos todos na tal Task Force, que é o tal grupo de trabalho efetivo onde são distribuídos os relatórios, onde é aí que é feita a abordagem mais concreta a nível de turismo. Só para, como foi perguntado, como é que é o funcionamento da Comissão. Portanto, tudo aquilo que for possível ser levado tem de ser levado a esta Task Force. Já como projeto, já como proposta, quer dos vários Estados-membros, quer mesmo em conjunto com outros.
Portanto, desculpe interrompê-lo. O âmbito, que nós estávamos aqui com vários, o âmbito é muito focado só nos aspectos que referiu, não é?
Nestes que eu trouxe aqui, porque foram os selecionados para este relatório. O que não impede de outros assuntos como que foram aqui levantados, de serem incluídos.
Porque depois na parte final...
Porque depois podemos falar com um colega que está mais ligado ao intergrupo do património cultural e trazer também algum apoio e juntar tudo no relatório final. Foi também aqui mencionada a questão da booking.
Falou na outra...
Falei da Uber e falei, eu por acaso não sei se já ouviram os senhores da Uber, e não, há também o Airbnb, que também são, que são alojamentos também, são outros tipos de negócio e de plataformas que estão a surgir e que não há legislação, nem a nível europeu, nem a nível de Estados-membros. Alguns Estados-membros já estão a enquadrar, outros estão a proibir literalmente a existência destes novos tipos de negócio. Eu confesso que não sou a favor da proibição total, porque se eles existem, se estão a surgir, é porque há procura, há espaço para este tipo de novos negócios e à procura, e nós temos que ter sempre em conta que no turismo o fundamental é aquilo que o turista vai à procura em determinado país.
Mas como é que funciona, desculpe, por exemplo,
esta questão da Uber? Sim. A Uber é uma plataforma online que faz o aluguer de veículos, que são todos de topo de gama, são veículos de topo de gama, cujo aluguer é feito através, só, única e exclusivamente através de uma plataforma online, em que a pessoa faz a reserva do tipo de carro que quer, faz o pré-pagamento, portanto não há questão de troca de dinheiro no veículo, é através do cartão de crédito de um sistema que é retirado automaticamente, e é marcado local, portanto fazem o transporte das pessoas de um lado para o outro, mas a questão é que são veículos particulares de topo de gama, ou seja, eu posso, enquanto Cláudia, ter a minha viatura, fazer parte desta plataforma e fazer o transporte...
Como as casas particulares em relação às plataformas que estão a ser criadas.
É um pouco como isso. Há países que já enquadraram na legislação a Uber. Em Portugal ainda não foi enquadrado, mas sei que a Uber Portugal está a tentar, junto de todos os partidos políticos, fazer a apresentação desta nova plataforma e ver até que ponto é que Portugal quererá ou não enquadrá-los na legislação. Eu, como disse, gosto de fazer parte desta nova vaga de novos modelos de negócio, mas obviamente que precisamos estar cientes, sobretudo a nível de questões financeiras e fiscais. Exatamente.
Impostos,
a questão fiscal, eu acho que é fundamental estar
como
bem.
É que se protege a concorrência em relação aos que têm outro tipo de atividade.
Exatamente. Portanto, isto é uma questão que também está a surgir na Europa. Sei que a Bélgica é muito adepta destas novas plataformas. Há outros países que proibiram literalmente, mas acho que Portugal deve estar atento e devemos perceber se queremos ou se devemos enquadrá-los em termos de legislação. Eu não sei se saltei aqui alguma questão, mas no fundo eu gostaria de dizer que fico muito satisfeita por estar cá, por ter recebido da vossa parte todos os contributos, e espero, como disse no início e reforço novamente, que é manter a porta aberta para que possamos, enquanto país, dar o nosso contributo também na União Europeia em matérias que dizem, obviamente, respeito ao setor, que dizem respeito a Portugal e que estamos, obviamente, neste sentido. E a nível europeu, falando, obviamente, a nível europeu, julgo que estamos todos, independentemente da nossa ideologia e cor política, orientados para promover mais e melhor o setor e para estar atentos a tudo o que tenha a ver com legislação europeia que possa prejudicar Portugal e estarmos atentos no sentido de defender, mas também potenciar junto da União Europeia toda a matéria que tenha a ver com legislação e que possa ajudar o setor e ajudar o nosso país. Portanto, agradeço-vos uma vez mais e também farei, através do Sr. Deputado Hortêncio Martins, chegar as linhas orientadoras, com algum pormenor as matérias que aqui falei, e obviamente se quiserem contribuir por escrito de futuro, obviamente que terei todo o gosto em receber os vossos contributos. Muito obrigada.
Resta-me agradecer, desejar um frutuoso trabalho e dizer-lhe que pode contar sempre connosco para bem do turismo e bem de Portugal, acima de tudo. Muito obrigada.
Obrigada.
Um gosto.